Quebrada pode.
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 Salve quebrada, eu sou o Mussum Alive.
Eu sou a Dani Birita.
E está começando mais um
Quebrada pode.
Dani Birita, sem mais enrolação, se não nem enrolar, nem, né, nem mais enrolação, porque a gente nem vai enrolar. Vamos logo para os nossos salves de hoje.
O nosso salve não tem salve. Hoje a gente vai falar aqui do nosso PicPay, do nosso Apoia-se.
É isso mesmo. Se você curte o podcast, você é a primeira vez que está chegando aqui, está ouvindo esse podcast, gostou, considere apoiar a gente aí. Porque a gente está querendo produzir mais episódios por semana. Se a gente conseguir produzir 2 episódios por semana, aí vai ser muito legal. E vamos poder trazer convidados maravilhosos, como é o caso de hoje.
Exatamente. É só entrar lá no PicPay ou Apoia-se. Procurar por Quebrada Pode.
Dani Birita, a nossa convidada de hoje, cara. O que dizer, mano? Eu tô nervoso.
Estamos nervosos.
A nossa convidada de hoje é uma mulher linda, extremamente poderosa, médica, anestesiologista, bailarina, passista da Mocidade Alegre e, bom, como eu posso dizer? Ela é milionária. Olha aí, mano. É milionária, sim.
Sim.
Hoje temos a honra de receber no nosso humilde podcast a sensacional e maravilhosa vencedora do Big Brother Brasil 20, Thelminha!
Oi, gente! É um prazer imenso poder falar com vocês. Prazer, Leandro. Prazer, Dani.
Eu vou chorar.
Eu também.
Gente. Ô, Leandro, você falando agora a lista, aí agora eu tô entendendo porque a galera tá me chamando de Thelminha faz tudo. Eu acho que eu exagerei um pouquinho, né? A lista tá ficando grande.
Não, fiquei até rouco aqui. Eu acho que acabou o podcast, já deu uma hora. Thelminha, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado por aceitar nosso convite. A gente sabe e imagina como deve estar essa correria sua, e mesmo no confinamento, né? E eu queria que você mandasse um alôzinho pro nosso público aí, que adora você.
Olá, galera. Muito obrigada pela torcida de todos. Eu tô muito feliz em participar aqui do podcast. E é isso. Tô aqui aberta às questões que vocês mandaram pra gente poder aí solucionar todas as dúvidas.
Uhul! Assim que se fala.
Que mulher. Essa mulher é demais.
Thelminha, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar nosso convite. E já fala pra gente, assim, da onde você é? De que quebrada que você é?
Ah, eu sou da quebrada da Zona Norte, bairro do Limão, né? Onde eu passei grande parte, 32 anos da minha vida. E agora, atualmente, tô morando em Pirituba, que é praticamente ao lado, né? 10 minutinhos de casa. Mas essa é a minha quebrada. Zona Norte, bairro do Limão, Cachoeirinha, e aí vai. Vila Santa Maria...
Quando eu tô em São Paulo, também fico na Zona Norte.
Ah, é?
Aham.
Que legal. Em que...
Vila Mazei.
Vila Mazei.
Vila Mazei, eu acho que é um pouco mais pra frente, né?
Isso.
Pra trás, sei lá.
A Zona Norte é bem grande, né?
É grande, é.
Vila Mazei é a terra do Ed Rock, do Racionais.
Verdade.
Thelminha, assim como a maioria dos negros no Brasil, eu acredito que sua infância também não deve ter sido nada fácil. Né? Uhum. Então eu queria que você contasse um pouco da sua essência, do que te tornou, o que fez você ser essa Thelminha maravilhosa de hoje em dia. A gente sabe que você é adotada, né? Como que aconteceu isso? Como você descobriu? Como foi?
Então, a minha infância foi marcada, né, por vários momentos importantes, né? A começar pelo terceiro dia de vida, que foi o dia em que a minha família... me adotou, me recepcionou com todo amor, com todo carinho. Mesmo não tendo muitas condições, eles fizeram o possível e o impossível para que eu pudesse estudar e sempre buscar alcançar todos os meus sonhos, né? Então, uma infância bem vivida, assim, brincava na rua, jogava taco, estudava bastante, porque eu sempre gostei muito, eu sempre fui muito estudiosa, né? Enquanto eu pude, houve uma época da vida em que minha mãe, ela se esforçou para pagar um colégio particular na Zona Norte, Aí depois não teve mais condições e aí eu comecei a estudar na escola pública mesmo à noite. O que mais? Do ponto de vista da adoção, a minha mãe não me contou, ela veio contar quando eu tinha 15 anos, mas antes de. Ela só contou porque eu recebi um telefonema anônimo
Meu
me
Deus.
contando.
Com 15 anos você recebeu?
É, ligaram no orelhão da rua mesmo, não foi nem em casa. Acho que naquela época, lembra? Tinha mais orelhões. E aí acho que alguém passou na rua, pegou o número do telefone, né? Devia saber onde a gente morava. E aí alguém foi lá, me chamou um telefone para você. Aí eu fui atender, essa pessoa me falou que eu era filha adotiva. E aí a minha mãe me contou, né, a realidade, porque na cabeça dela eu só teria a maturidade para lidar com a situação quando eu tivesse 18 anos. Aí, então antecipou um pouco. Mas assim, é uma página bem, bem resolvida na minha vida, sabe? Uma página virada, porque essa família me deu tanto carinho, tanta base, tanto apoio, que eu nunca precisei questionar muita coisa sobre essa história. E foi isso, assim. Eu tive uma infância de estudo. É, um pouco estudando, um pouco brincando, como toda criança tem que fazer, e também dançando, porque desde os 7 anos foi quando a minha mãe me matriculou na primeira escola de balé, que eu sempre gostei muito de dançar.
E qual a memória mais antiga que você tem, assim, a primeira coisa que você se lembra da sua vida?
Nossa, primeira coisa de vida. Ah, é aquela coisa, né? É colo de mãe, carinho de mãe, carinho de vó, cheiro do bife que a avó fritava, sabe? Essas coisas. Que
Engraçado.
a minha mãe trabalhava fora e a minha avó cuidava de mim, né? Durante o dia. Eu só encontrava com a minha mãe à noite. E então, aquela coisa, né? Comida de vó, carinho de vó, bronca de vó também, tomava bastante bronca.
Bronca de vó.
De vó e de mãe, viu? Porque minha mãe, a Dona Yara, é essa que vocês têm visto, não sei se vocês têm acompanhado as reportagens na TV, que já apareceu algumas vezes a minha mãe, é uma fofa, mas ela é do signo de touro e quando ela resolve dar uns coices, sai de baixo. Então,
Braba.
teve essa parte, né?
Mãe de periferia é assim mesmo. Não tem que ruim.
Exatamente.
Quando é pra bater, bate mesmo.
Exatamente.
E Thelminha, você fez a faculdade você foi bolsista, né? Foi pelo ProUni?
Foi, eu fui contemplada pela primeira turma de ProUni, logo quando surgiu, logo quando o governo criou essa medida. Eu fiz o ProUni, primeira vez eu consegui bolsa 100% na PUC para psicologia. E aí eu cursei psicologia durante um ano e resolvi tentar medicina, que era o meu sonho e era o que eu queria. E no segundo ano eu consegui a bolsa 100% medicina, na PUC também.
Olha só, que incrível.
Que legal.
Isso, já que a gente falou assim em ProUni, e então eu queria saber assim, eu ouvi você falando uma coisa que é muito importante sobre as cotas raciais. E isso é um assunto muito difícil ainda para algumas pessoas que não entendem, não aceitam, não veem necessidade da cota. Então eu queria que você falasse para essas pessoas a importância de ter cotas raciais.
Então, sempre que me questionavam sobre cota, isso desde a época do cursinho pré-vestibular, hoje, dia 13 de maio, é um bom dia para a gente exemplificar, né, e falar sobre cota. Por quê? Porque foi um processo histórico que, assim, aconteceu de uma forma meio que imposta e gerou toda uma consequência histórica, né, para nossa etnia. Que foi a marginalização, né? A falta de oportunidades, né? No mercado de trabalho e no sistema educacional. Então, eu vejo assim: a minha geração e outras gerações um pouco abaixo, a gente tem visto que o sistema público, né, de educação, ele é muito defasado, né? Ele não nos fornece um conhecimento adequado para lidar. Frente a um vestibular, frente ao que é exigido lá, no vestibular. Então, acho que as nossas gerações algumas gerações que sofrem esse tipo de consequência de um ensino defasado, na hora que ela tem que prestar o vestibular, ela tem que lutar contra essa desigualdade de alguma forma. E essa desigualdade, ela existe quando você olha para as universidades. Eu fui a única aluna negra de uma turma de 100 pessoas, né? Então eu vejo a cota não como esmola, não como uma facilitação para acesso ao vestibular, nada disso. Eu vejo a cota como uma medida emergencial para a gente quebrar essa desigualdade, que precisa ser quebrada, né? A gente não tem culpa de ter sido exposto a um sistema educacional defasado. O certo seria fornecer educação de qualidade do básico, né? Do básico. Mas como a gente não teve isso, então a gente tem sim esse direito, eu acho super válido. Eu mesma usei cota em vários concursos e vários vestibulares que eu prestei, porque existe uma desigualdade, fruto de um processo histórico, e essa desigualdade tem que ser quebrada. O dia que eu entrar num centro cirúrgico e encontrar colegas negros na mesma proporção em que eu encontro colegas brancos, e isso não só na medicina, mas para todos os cursos, nesse dia eu não vou mais precisar de cota. Mas enquanto esse dia não chegar, eu acho que é uma medida super válida e ainda não. Eu que não entendo quem não entende, né? Que
Difícil, né?
é difícil, mas aos poucos a gente vai se posicionando e quem sabe as
Com
pessoas vão
certeza.
entendendo a importância disso.
Se a gente tivesse tido cotas lá na época, que no 13 de maio, há
Exatamente.
132 anos atrás, hoje a gente não ia estar podendo, não ia nem
Não, nem
precisar.
precisar, exatamente.
Nem ia precisar.
E
Exatamente. também, eu imagino que você deve ter passado por diversas situações de racismo na sua vida. Você pode contar pra gente uma situação que mais te marcou?
Nossa, foram muitas. É difícil, né? Mulher preta da periferia. Desde ser enquadrada na 25 de março até, sei lá, na 25 de março também. Eu gosto da 25 de março. Sou sambista, né? Quem é sambista vive na 25 de março. Uma vez. Eu fiz até uma analogia, assim, né? Um paradoxo bem, bem interessante de que. Uma vez eu estava numa loja na 25 de março, onde todas as vendedoras da loja estavam devidamente uniformizadas. E eu fiquei nessa loja menos de meia hora. E em menos de meia hora eu quase não consegui fazer as compras do tanto que as pessoas achavam que eu era uma das vendedoras da loja. A ponto de eu parar e falar: senhora, se a senhora observar, as vendedoras estão uniformizadas. Então, não tem, né? Tanta necessidade de confundir tanto assim, né? Não desmerecendo as vendedoras, lógico, mas elas estavam lá devidamente uniformizadas e as pessoas queriam me enxergar daquela forma e não outras pessoas brancas que estavam ali na loja comprando como eu. O paradoxo acontece quando eu tô no hospital e aí ninguém é muito mais fácil me reconhecer como qualquer pessoa da equipe, né? A equipe hospitalar é muito grande, a gente conta com todos os tipos de profissões, mas as pessoas nunca me reconheciam como a médica anestesiologista, entendeu? Então, eu cheguei até a fazer essa comparação de é muito mais fácil me reconhecer me confundir como uma vendedora na loja, mas não é fácil me reconhecer como uma médica quando eu tô no meu ambiente de trabalho. E já passei por várias situações, né? Esse racismo velado que a gente sente às vezes no dia a dia, que até demora para cair um pouco a ficha, né? Às vezes você percebe, depois você dá 10 passos e fala: Nossa, acabei de passar por uma situação de racismo. E já tive uma muito. Nossa, você pediu uma só, já tô falando várias.
Mas a nossa realidade é essa aí mesmo.
Né? Eu já tive uma vez na Barra Funda. Uma situação horrorosa de racismo e machismo. Tava voltando do trabalho e passou uma pessoa, um homem, e falou que negro e nordestino eram a escória do país. E aí eu fiquei indignada, e aí eu fui lá e falei. A minha intenção era falar para ele: você sabia que racismo é crime, que você não pode ficar por aí falando esse tipo de coisa. E aí, quando eu fui falar com ele, a reação dele foi tentar me bater, assim, em plena Barra
Meu
Funda.
Deus!
Em plena Barra Funda, na rodoviária, aquele horário de pico, o povo pegando a lotação. E aí ele foi tentar me bater, mas aí no final ele errou o tapa e aí quem tomou foi ele. Foi a primeira vez, primeira e única vez que eu tive
Boa.
que eu tive que, assim, aquela frase, né? Fogo nos racistas. Foi a primeira vez que
É
eu
isso mesmo.
usufruí porque não teve como, não teve como.
Ai,
Mas são muitas situações, muitas, infelizmente, muitas.
cara. Infelizmente. Então, Mi, o que que te motivou a se inscrever pro Big Brother?
O que me motivou, primeiro que eu sou bem aparecida, né, exibida, sempre gostei de um palco, né, de uma câmera, sempre gostei. Aí eu acabei me dedicando aos estudos, né, me formei médica e de repente eu me vejo médica alcançando a profissão que eu queria, muito realizada nessa profissão, que eu realmente tenho muito orgulho, eu me realizei mesmo, é assim, uma grande realização pessoal minha. Só que eu caí num círculo vicioso, porque chegou um momento em que eu tava trabalhando muito, eu tava me tornando ali refém de uma carga horária de trabalho assim, muito exaustiva, muito estressante. Anestesia é uma especialidade estressante, você tem uma responsabilidade muito grande sobre a vida dos pacientes. E aí, todos os dias eu tava trabalhando assim, 60 horas semanais. E estava assim numa fase muito estressante da vida e não podia parar de trabalhar porque dependia dessas 60 horas semanais como fonte de renda. E aí eu vejo a oportunidade de participar do Big Brother, falei: "Ah, por que não? Eu vou fazer um investimento de risco, né? Eu vou unir essa vontade que eu tenho de aparecer, de botar minha cara no sol para todo mundo conhecer
Maravilhoso.
E vou tentar, por que não? Eu acho que fiquei um pouco insegura assim no começo, mas as pessoas que me cercam, que me amam, melhores amigos, meu marido, eles disseram que o que eu tinha conquistado até o momento antes do Big Brother, ninguém ia poder me tirar, porque não tinha nada que eu pudesse fazer que ia, né, ir contra a imagem que eu construí aqui fora. E eles apostaram junto comigo. E aí, eu embarquei nessa aventura louca que foi. E que deu certo. O investimento de risco deu certo. Não tem gente que investe lá na bolsa de valores, ganha dinheiro, perde dinheiro. Eu saí pedindo demissão de todos os empregos e, graças a Deus, saí vencedora do jogo. Podia ter dado tudo errado, né? Podia ter saído na primeira semana endividada, mas deu certo.
E qual foi a reação mais engraçada quando você falou: "Eu tô saindo porque eu tô indo para um reality"? Ou você não podia falar?
Então, essa foi a parte engraçada, que eu não podia falar para ninguém, né? Porque o processo seletivo é sigiloso, é um processo bem difícil. Eu até falei que acho que foi mais difícil que o vestibular, o processo seletivo Bíblia, porque a relação candidato-vaga é muito maior. Muita gente quer participar. Então, a relação candidato-vaga do Big Brother é muito maior. E é um processo sigiloso. Então, eu não podia falar para ninguém. Eu comecei, assim, na medida que eu fui evoluindo nesse processo seletivo, foi caindo a ficha. Eu falei: "Nossa, meu Deus, eu acho que esse ano vai", que eu me inscrevi duas vezes, o ano passado e esse ano. Eu falei: "Ah, esse ano eu acho que vai". E aí eu comecei a abandonar a minha vida
Meu Deus.
uma semana antes, assim, sem saber o que ia acontecer comigo, porque em nenhum momento eles te confirmam: "Você vai pro Big Brother". Não, não
Meu
existe esse momento.
Deus!
Não
Que
existe esse momento.
agonia!
Esse momento só existe na hora que você vai pro Rio de Janeiro. Antes disso, você não sabe de nada. Então, eu fui desfazendo de tudo. Academia, emprego. Eu fui falando que eu ia mudar de cidade, que tinha surgido uma. Eu falava assim: "Uma proposta irrecusável de emprego", eu falava pra eles. E aí ninguém entendia nada, né? Em plena crise, essa menina assim, arriscando desse jeito. No carnaval também, 15 anos desfilando na Mocidade, o povo falava: "Minha filha, você nunca ficou sem desfilar um ano". Mentira, teve um ano que eu fiquei sem desfilar. Foi um ano que eu fiquei internada no hospital, que eu fiquei presa. E aí eu não consegui desfilar. Fora isso, nunca fiquei. E os meus amigos carnaval falando: "Você tá louco?" E eu falando: "Eu estou de plantão no carnaval". E eles falando: "Pelo amor de Deus, você enlouqueceu. passa o plantão, troca o plantão, falava, não pode. Então esse eu enlouqueci uma galera quando saiu minha vinheta.
Gente, eu posso imaginar, imagina a louca saiu.
E o pessoal te xingou muito depois que você saiu, que você não avisou e tal.
Esse era o meu medo, eu deixei o meu telefone, eu deixei os telefones todos com meu marido, falei, amor, vai pedindo desculpa pra todo mundo. Pros meus chefes, porque imagina a minha cabeça, foi, meu Deus, se isso tudo der, se não der certo, daqui 15 dias eu saio desse programa, tô desempregada, pede desculpa pros meus chefes. Pede pra eles me aceitarem de volta. Mas aí, o pessoal, nossa, foi muito bom sair e perceber que todo mundo, pessoal do carnaval, pessoal que trabalha comigo, todo mundo torceu, fez mutirão, sofreu. Eles ficaram bravos, que eles falam que sofreram muito por conta de paredão, essas coisas. Mas todo mundo torceu muito, eu fiquei muito
feliz.
Imagina
o susto, gente. Quem? Olha lá! Quem
tá... teve até um amigo meu que postou, e minha chefe, que ele me chama de chefe, porque na medicina tem muita hierarquia, né? E aí eu ensinava as coisas pra ele porque eu tava alguns anos à frente. E aí ele postou, e minha chefe que falou que ia mudar de cidade e apareceu no Big Brother. E a foto até viralizou.
Que incrível!
Muito bom. E quantos empregos você pediu demissão pra ir pro Big Brother?
Quatro hospitais, sendo que o mais difícil foi um concurso público. Eu tive que exonerar. Mas é que eu coloquei algumas coisas na balança, sabe, Leandro? Então, tipo, a hora que você olha pra questão da previdência, né? A questão da aposentadoria e pra quem tá começando no mercado de trabalho. Que nem eu, tenho 8 anos que sou médica, mas só que nesses 8 anos, boa parte foi fazendo a especialização. Então... tem o quê? Uns 5 anos que eu tô trabalhando. É muito pouco pensando em previdência. Então aí, quando eu olhei, não vi muita perspectiva, não coloquei muita expectativa, né, em cima disso. Aí eu falei, vou arriscar mesmo, vai ser um investimento de risco mesmo. Aí exonerei o concurso e pedi demissão de 3 hospitais.
Olha só, que loucura!
O seu marido falava que nem a Rochelle do Todo Mundo Odeia o Cris. Tipo, minha mulher tem 4 empregos.
Não falava não.
Você é aquela fã assídua de Big Brother que assiste e fala assim, não, se eu estivesse lá eu ia fazer tal, ou você chegou lá e falou assim, vou viver?
Eu não sou aquela fã de saber todos os nomes de todos os participantes de todas as edições, mas eu assisti várias edições e sempre me colocava assim no lugar de vários participantes. Assisti também ano passado, porque como eu tava tentando entrar, eu fui assistindo e traçando ali traçando uma estratégia mesmo, né, de jogo. E a minha estratégia, assim, é que é muito batido falar, era ser eu mesma, mas assim, no sentido de que eu observo as coisas para depois me posicionar. E foi isso que aconteceu. Eu entrei lá observando. Eu queria tentar identificar quem era o vilão, quem era a mocinha, que eu já sabia que não seria eu, né? Eu falei, não vou entrar, não vou. Eu não vou formar casal porque já sou casada. Eu não vou. Então eu já sabia as coisas que eu não ia fazer e ia traçando, né, os perfis que eles colocam lá dentro. E fui observando, até acho que por isso muita gente falou que eu tava quietinha no começo do jogo, meio planta. Eu não ligo, não, porque realmente fazia parte da minha estratégia observar, pra na hora que eu tivesse que me posicionar com certeza do que eu tava falando, sabe? Só que eu sempre observei sem medo de me comprometer, porque assistindo aqui, olhando de fora, eu nunca gostei do tipo de participante que tinha medo, assim, de se comprometer ou ficava em cima do muro. Então, era isso que eu não queria fazer. Então, era mais ou menos essa a minha estratégia. Eu também tinha como grande... coloquei grande expectativa nas provas de resistência. Eu queria muito uma prova de resistência.
Nossa, que doida!
Tanto
já
que
pensou?
Quando... Eu sabia que eu ia conseguir. Porque assim, eu não tenho muitas habilidades com esporte, essas coisas. De mira, essas coisas. Então eu sabia que essas provas eu já ia mal mesmo. Até avisei meu marido quando eu saí. Falei, nem coloca expectativa que eu vou errar. Se tiver que acertar alguma coisa, tal, não vai dar certo. Mas eu Resistência era a minha esperança. Então, tudo isso fazia parte, assim, da minha estratégia e foi dando certo.
Deu pra perceber essa questão de mira e tal nessa última prova da bolinha, né?
Nossa, mas
capaz de estar até hoje lá.
Não,
lá.
Aí eu não provei que eu era ruim. Aí eu assinei embaixo, autentiquei. E eu falava assim, meu Deus, esse programa tá ao vivo, não vão acabar logo, não, daqui a pouco começa o Jornal da Noite e eu tô aqui fazendo a prova ainda.
Eu imagino, assim, que existe uma tensão emocional muito grande lá dentro, né? Vocês têm alguma assistência psicológica lá? Ou vocês, quando saem, têm que procurar? Como que fica o emocional?
Lá dentro, a gente, se for preciso, a gente pode solicitar o apoio psicológico com uma profissional. É, tem disponível para quem precisar. Eu, graças a Deus, não precisei. Lá dentro, a gente passa por situações extremas, assim, eu costumava falar que era tipo um turbilhão de emoções comparado a uma montanha-russa, assim, sabe? A sensação de estar no paredão é como se você tivesse aquela aceleração que dá no coração quando a montanha-russa vai descer, só que, tipo, é uma coisa constante. Numa montanha-russa é, tipo, 2 segundos, né? Lá é, tipo, muito, muito, é constante, 24 horas. Enquanto o Thiago Leifert não volta pra falar se foi eliminado, se não foi, você fica naquela angústia, mistura de angústia com ansiedade. Nossa, é muito forte o que a gente sente lá. E aqui fora, cada um segue com o que já estava acostumado a fazer, né? Eu, graças a Deus, tenho recebido tanto carinho das pessoas, tanto apoio, assim, que graças a Deus meu apoio psicológico tem sido as próprias pessoas mesmo que estão me dando esse carinho.
Que maravilha, que delícia.
E você imaginou ou percebeu lá dentro da casa que a questão racial ia ser decisiva nesse Big Brother?
Lá dentro, não. O ano passado, né, assistindo ao Big Brother, eu vi que foi um Big Brother bem polarizado, onde foram levantadas questões raciais. E não foi dado tanta importância, assim, ficou meio que, assim, não foi tão valorizada, né, essas causas. E aí, então, estando lá dentro esse ano, eu achei que pudesse estar acontecendo a mesma coisa que o ano passado, assim, que essas causas não estivessem sendo tão valorizadas como foi esse ano. Eu conheci o Babu, me identifiquei com ele por histórias de vida, por identificação mesmo, por gostar dele, independente das estratégias de jogo de cada um lá dentro. Eu gostava dele como pessoa mesmo, na essência dele. Porque lá dentro você tem pessoas que você gosta, tem pessoas que não, tem pessoas que você se identifica mais, outras menos. Tem pessoas que você gosta dentro do jogo, que você acha engraçado e tal. E o Babu foi aquele lance de essência mesmo, né? De irmandade mesmo. E aí a gente chegou a pontuar algumas coisas raciais lá dentro, mas eu não imaginava que isso estava sendo tão valorizado aqui fora e fiquei muito feliz quando eu saí e soube.
Quando vocês estavam lá dentro, vocês foram informados, né, do coronavírus, do que estava acontecendo. Mas vocês tinham noção da gravidade? De como que seria quando saíssem, assim, que estaria nesse caos?
Não, a gente não tinha noção. O Thiago nos informou no dia 19 de março. Eles informaram, eu acho que mais porque nós tínhamos que ter os nossos cuidados de higiene lá dentro também, né? A gente tinha que intensificar, né, esses cuidados de higiene, de lavar as mãos. Então, nos informou por isso e avisou que caso acontecesse alguma coisa com algum dos nossos familiares, eles entrariam em contato com a gente. E só foi isso. Então, dentro de um confinamento que você não sabe hora, você não sabe nada do mundo externo, o céu é o limite para você conspirar. Então, tinha gente que conspirava muito positivo, como o Babu, que achava que já tinha até acabado a quarentena. Assim. ele sempre falava, não, acabou, que o mercado, o comércio não vai sustentar tanto tempo, assim, já deve ter acabado, já deve ter resolvido. E tinha as piores conspirações, né? Que nem a Manu, que chegou uma vez a sonhar com isso. Ela falou, eu sonhei que as pessoas andavam de máscara nas ruas e não podiam se encostar, alguma coisa do tipo, assim.
Olha só.
Então, tinha E aí, a gente não esperava. Tanto que a gente até colocou uma expectativa nessa final de que porque eles prorrogaram, né, a final, prorrogaram o final do programa. E aí a gente falou, ah, será que não é porque vai ser a data final da quarentena?
Vai estar todo mundo lá.
E a gente,
boa esperança.
É, e a gente vai sair, vai estar tudo bem, nossa família vai estar lá e vai ter show de algum artista especial. A gente queria uma final de Big Brother...
Normal,
mas aí quando acabou tudo, aí caiu nossa ficha de que mais importante era muito mais do que isso, né? Era muito mais do que uma final de Big Brother especial. Realmente, o ideal seria ter saído com a vida normal aqui fora, né? A gente não tinha noção que tava do jeito que tá essa pandemia, não.
Até nisso, essa edição foi histórica.
Pois é, até nisso.
Teve o Big Brother, eu acho que é o Canadá, que ele foi cancelado durante o programa, né? Por causa da pandemia. E aí o pessoal foi pra casa e o prêmio foi dividido. É, dividido não, foi doado
para
as instituições. Isso.
É, o Gran Hermano também, na Itália, disseram que foi, eu não sei se foi adiado ou cancelado. E realmente a equipe que trabalhou com o Big Brother, que já trabalha há anos, né? Eles estão de parabéns, porque eles conseguiram manter as pessoas lá dentro. E eu imagino que seja uma equipe muito grande. E eles conseguiram manter as medidas de higiene, assim. Porque se um de nós ficássemos contaminados, já era, né? Ia acabar.
Já era.
Então, eles foram, assim, muito cuidadosos. A gente recebia as coisas com cheirinho de álcool, sabe? Então, até comida, tudo, eles embalavam, esterilizavam tudo. E continuou tendo tudo, continuou tendo festa, né? Só os shows que não, né? Que foram através das lives. Então, eles foram, assim, maravilhosos em conseguir levar esse programa até o final. E eu imagino também a cautela e a preocupação que eles tinham. Porque lá dentro, a gente também ficou resfriado. Só que existem vários tipos de vírus, né? Então, a gente ficou resfriado com os vírus que o nosso organismo já está acostumado a ter contato. Adenovírus, rinovírus, tem outros vírus que são, assim, que todo mundo pega todo ano uma gripe normal. E a gente conhece, eu lembro que a Fly pegou um resfriado muito forte, ficou muito doente, ela tem asma, ficou... E eu fico imaginando eles assistindo e tendo que acompanhar isso, né?
Meu Deus, é verdade.
Que desespero.
A equipe, né? E eles acompanhavam de pertinho e viram que, graças a Deus, esse vírus não chegou dentro do BBB.
E como foi o Big Brother assistindo live dos shows, ao invés de ter os shows? Acho que foi meio ruim, né?
Então,
eu assisti assim e falei assim, caramba, cara, justo na vez deles.
Pois é, no começo, nós tivemos o show do Alok e da Ludmilla, né? E aí foi ótimo. Pelo contato, né? Contato ali visual, não, é maravilhoso. Só que aí aí veio a notícia da quarentena. Aí a gente começou a imaginar, pô, então se é isolamento, não vai ter o show. Até tinha gente que conspirava e falava, não, e se eles colocarem ele com um tampão de vidro na frente? Aí a gente falava, gente, mas é toda uma logística que não vai funcionar. Aí quem inventou essa questão, quem inventou não. Na verdade, a gente não sabe, a gente falava assim, quem teve essa ideia de live teve uma grande sacada. Mal sabia a gente que hoje em dia é mundo live, né? Universo live.
Tudo live.
A gente achava que live era só pra gente lá do BBB, entendeu? E aí, quando a gente falava, nossa, o produtor que teve essa ideia de colocar live pra nós foi fantástico. Que a gente tá amando. E realmente, cada live que a gente recebia, a gente ficava doida. Porque é muito difícil estar confinado. Você enxergar em um artista que você admira, uma carinha conhecida, uma música divertida. E sabe o que foi o bom da live? É que ampliou o leque de artistas que a gente teve contato.
É verdade.
Porque antes, a gente somou mais ou menos 26 festas. E não era toda festa que tinha show. Então, a gente teria conhecido menos artistas. E com as lives, assim, Gilberto Gil fez live pra gente. Seu Jorge, sabe? Dua Lipa, artista internacional. Então, assim, de uma certa forma, acabou sendo especial também.
E é uma emoção ver live, né? Assistir live.
E
A gente tá adorando em casa. Fica assistindo, assiste a live inteira e fica horas lá.
Sim.
É,
e saber que o artista tá fazendo aquilo pra gente, né? Nós éramos ali... No começo foi diminuindo, mas acho que tinha umas 13, 14 pessoas na casa quando começaram as lives. Aí chegar no final, tinham 4 pessoas, a gente falando, meu, esses artistas estão fazendo uma live pra nós 4.
Olha só.
Entendeu?
Verdade, muito legal.
Muito bom.
Então, Inha, tem uma pergunta que o povo pede muito pra fazer. Vou fazer aqui, se você quiser responder, você responde, se não quiser, tudo bem.
Uhum.
Sobre a questão dos administradores das suas redes sociais. O que você achou do posicionamento deles durante o jogo?
Ah, então, os meus ADMs, eles... Um deles é meu marido também, né? Que fazia parte da equipe. Eu acho que eles se posicionaram de uma forma legal durante todo o jogo. Em alguns momentos, eu sei que tiveram que tomar decisões difíceis. Mas assim... São dois jogos acontecendo, na verdade, né? Lá dentro, não tem como eles imaginarem o que tá passando na nossa cabeça. E aqui, assim, por mais que a gente se comporte lá dentro do jogo, não tem como eles imaginarem. E aqui fora, acontece um outro jogo, né? Questão de torcida, de posicionamento de torcida. Então, é importante, de repente, a forma como eles se posicionaram pensando no desfecho, né? Que era cada DM defende o seu, né? E quer que o seu sister ou brother ganhe. Então, foi isso que aconteceu. Eu acho que em alguns momentos eles não tinham como imaginar o que estava acontecendo lá dentro, com a minha cabeça, com o meu coração. E aí eles se posicionaram aqui fora, tentando sempre o melhor pra mim, me defender.
É, e querendo ou não, deu certo.
E deu certo, exatamente. Deu certo porque eu ganhei.
Mas agora, falando do agora, já caiu a ficha que você é famosa e milionária?
Milionária vai cair quando cai o prêmio, que ainda não caiu o prêmio.
Alô, BBB!
Alô, BBB!
Não briga com eles, não. Faz parte do... existe um prazo e eles estão cumprindo o prazo. Tá dentro do prazo. Mas quando cair, aí a gente vai bater o martelo. Ó, estou milionário.
É o mesmo sentimento que eu e a Dani tava sentindo antes de falar com você.
Então, será assim, que ela vem?
Vamos falar aí. Vamos esperar ela aparecer, aí a gente fala.
Exatamente.
Quando não apareceu, a gente não sabemos.
Não vamos falar, não.
Exatamente. É verdade, esperar acontecer. E de fama, na verdade, eu fiquei feliz com essa questão da identificação que as pessoas tiveram comigo. As crianças. Nossa, eu recebi tanta mensagem de crianças se identificando. Desde a questão do cabelo até a história de vida. Então, eu tô muito feliz com isso, essa bandeira de representatividade que me deram. E eu tô aproveitando muito, sim, desse holofote que acenderam pra mim. Tô muito feliz.
Tá, você já conversou com todos os participantes que saíram? Você tem um grupinho no WhatsApp da galera? cada um?
Eu acho... Então, os que foram saindo deviam ter criado esse grupinho de WhatsApp. Eu achei que ia ter, assim, no dia seguinte... Thelminha foi adicionada ao grupo. Mas não rolou ainda. A gente tem se falado cada um no PV mesmo, no WhatsApp pessoal de cada um, assim.
Ah, olha aí.
Ou se tem o grupo, não me adicionaram também, né? Vai
Eita,
saber.
Então! Polêmica! Olha aí!
Pode ser também. Não sei.
Tem um grupo com todo mundo, menos a Thelminha.
É, pode ser.
E o nome do grupo é Perdedores do BBB.
Perdedores. Thelmi, como tem sido seus dias no isolamento?
Então, eu tenho ficado em casa, né? Eu, meu marido, meu cachorro. E a gente tem trabalhado bastante aqui com essa questão de rede social, assim. Ele é fotógrafo, então... A gente tem aproveitado bastante essa questão do isolamento para produzir as coisas em casa. Outra coisa que eu tenho feito é que, como eu não voltei a trabalhar, eu tenho sempre realizado algumas lives e sempre levantado alguma pauta que, de alguma forma, envolva o assunto da pandemia e do Covid, para estar orientando as pessoas, né? Eu fechei uma parceria com a Prefeitura de São Paulo para poder fazer uma campanha para incentivar as pessoas a ficarem em casa. Então, eu acho que é importante sempre usar esse lugar de fala para questões que estão abalando a sociedade, né? E como essa pandemia é o que pesa nesse momento, eu estou usando para falar disso também.
Bom, agora vamos falar de você bebeu gin pra caramba lá, né? Então você gosta de drink. É, tem algum preferido?
Ah, o básico, nem sei se pode ser chamado assim, né? O mais comum, né? Que seria o gin tônica mesmo.
O gin tônica. Então você tá convidado a gravar um drink com a gente pro nosso canal, tá?
Ah, vai ser um prazer.
Deixa acabar essa pandemia.
Deixa acabar a pandemia, a gente conseguir juntar umas garrafas de gin aí, né? Porque o povo gosta de beber aqui.
É.
Percebeu aí?
Verdade, verdade. Eu também gosto de um gin.
E, Thelminha, você se deu conta de como você se tornou um exemplo para milhões de mulheres negras durante o BBB? E agora que saiu, você continua ainda dando show nos seus posicionamentos, nas suas lives. Você tem noção da responsabilidade que você tem agora? Como influenciadora, como uma pessoa pública, né?
Tenho. No começo foi difícil de cair a ficha, porque eu acho que é totalmente compreensível, né? Eu entrei como uma pessoa anônima, tinha lá meus 1000 seguidores no Instagram, que eram só pessoas próximas ou que me conheciam de outras épocas da vida. E, de repente, lógico, eu entrei para um reality show, eu sabia que eu ia estar ali me expondo, que é uma emissora de repercussão nacional, eu sabia de tudo isso. Mas a ficha só cai mesmo quando a gente sai, né? Então, ao sair, eu me deparei ali com 4 milhões de pessoas me seguindo, que hoje já viraram 6 milhões.
Nossa,
então aí vai aumentar, a ficha vai caindo e o tamanho da responsabilidade vai aumentando. E hoje eu tenho noção, tenho tomado muito cuidado para me posicionar sempre da forma que eu realmente penso, sabe? Da forma que sempre, nunca passando por cima do que eu acredito, dos meus princípios. E tô assim, com vontade de evoluir cada vez mais, de aprender, de estudar. Acho que a gente sempre tem que estar buscando novas referências. A gente sempre pode ir mais, né? A gente nunca pode ficar numa zona de conforto. A gente sempre tem que buscar mais, buscar melhorar. Eu sou uma pessoa que eu sou super aberta a críticas, que eu transformo essas críticas em críticas construtivas. Então, eu acho que é isso. Eu vou sempre procurar evoluir para que essas pessoas que se identificaram comigo, essas meninas, essas mulheres, continuem se orgulhando, né? Continuem se inspirando.
Você pretende continuar na medicina no futuro? Você pensa nisso? Você consegue pensar nisso?
Sim, eu consigo. Nesse momento, é um pouco complicado, porque eu ainda estou me readaptando, né? Vivendo esse pós-BBB. Então, eu pegar um plantão hoje e mexer no celular a cada 10 minutos, né? Que é o meu celular não para um minuto. Então, é só essa questão de transição mesmo. Mas conforme as coisas forem ficando cada uma no seu lugar, eu acho que dá para eu continuar com esse papel de visibilidade, né? Que eu gosto muito, como eu disse, eu sou aparecida e exibida, mas eu gosto muito de anestesiar. Eu gosto muito de fazer o que eu aprendi como profissão. E eu quero voltar, não no mesmo ritmo, como eu falei para vocês, que eu tava naquele ritmo de 60 horas semanais. Mantendo a qualidade de vida, mas eu quero sim voltar um dia. Só não sei dizer quando.
Muito bom. Agora vamos falar sobre um assunto que eu pessoalmente gosto muito, que é cabelo.
Ah, eu também gosto. Também gosto.
Eu tava olhando, a gente foi... Não, a gente foi mais tipo... Sempre que mostra fotos suas, fotos antigas, mostra que você alisava o cabelo e tal. E eu queria que você contasse como foi que você fez a transição, por quê, o que te deu na cabeça, como você se descobriu, como que rolou isso?
Eu sempre alisei o cabelo porque as referências, né, de revista, mídia, sempre era que o cabelo bonito era o cabelo liso. Seja ele natural ou se não fosse natural, a gente que lutasse e que alisasse também. E era essa referência que eu tinha. E aí, há uns 5 anos atrás, começou a surgir um movimento na internet, no YouTube, de mulheres negras ou que não fossem negras, mas que tivessem o cabelo crespo ou cacheado. E falar, né, vamos nos unir, o nosso cabelo é bonito também, né, do jeito que ele é. E aí eu comecei a buscar bastante, assistir bastante vídeo, e aí fui me empoderando. Eu nem lembrava mais como era o meu cabelo. Eu não lembrava que o meu cabelo tinha cacho, era um pouco crespo aqui em cima, não lembrava. E aí, um belo dia, eu resolvi falar: não, não vou mais me tornar refém de um processo químico que agride o meu couro cabeludo, que me faz mal, que me machuca. É, por conta de aparência, eu vou me assumir do jeito que eu sou. E aí eu fui, cortei o cabelo bem curtinho. E aí, aos poucos, eu fui conhecendo o meu cabelo, que foi nascendo pra mim. E eu fui ficando cada vez mais feliz e orgulhosa e aprendendo a cuidar dele. Foi tipo um bebezinho mesmo que nasce, né? Fui aprendendo a cuidar, e eu acho que o mercado também foi se readaptando, porque antigamente a gente não tinha tantos produtos voltados para cabelo étnicos como a gente tem hoje em dia, né? E eu acho que muito disso foi uma conquista nossa mesmo, das mulheres falarem: olhem para o nosso cabelo também, o nosso cabelo é bonito também. E aí, eu cortei o cabelo e não pretendo mais usar química no cabelo, de alisamento, de mudança, nunca mais. Mesmo que a moda volte, porque eu acho que você passar pela transição é um processo de mudança interna, né? Que aí chega um dia que você tem coragem de exteriorizar isso. Só que existe também uma moda, né? Que vai e vem, né? Que oscila muito, mas mesmo que volte, eu pretendo continuar com o meu cabelo assim, porque eu amo meu cabelo hoje em dia.
Ah, é isso mesmo.
Tá maravilhoso.
Antes, os produtos, eles eram... O produto pra cabelo negro, pra cabelo crespo e tal, era produto pra alisar, era produto pra domar, era aqueles Neutrox, né?
Exatamente.
Os negócios que era pra você ficar mais próximo de um cabelo liso.
Hoje em dia, não. É.
E por falar nisso, temos aqui uma patrocinada pra uma puta marca foda de cabelo aqui, cara.
É! E é muito bom, cara, eu fico muito feliz, porque eu fiquei lá 3 meses mostrando. Eu entrei com o cabelo trançado e depois mostrei meus cachos. Fiquei lá 3 meses mostrando o meu cabelo do jeito que ele é, e saí e ser contratada por uma marca como a L'Oréal Paris, que é uma marca referência, né, no mercado. E fico muito feliz, né? Sinal de que as marcas realmente estão valorizando.
Com certeza, um luxo.
Os nossos cabelos do jeito que eles são.
É isso mesmo. Todo sucesso pra você.
Obrigada.
E agora vamos para o nosso quadro dos quadros. Que é um quadro dos quadros. É um quadro cheio de quadros. Eu sempre tento explicar isso. Eu
não, não tem como explicar.
É. O nosso primeiro quadro é o quadro Melhor de 3. Que nós temos até a vinheta da Dani. Vai, roda a vinheta aí, Dani.
Melhor de 3.
Nesse quadro, a gente pede os três melhores pra você dessa lista que a gente vai te dar, tá bom?
Ah, tá certo.
Então, pra você, os três melhores filmes que você já assistiu.
Deixa eu lembrar. Ai, tantos filmes. O que me vem na cabeça é A Espera de um Milagre, é um filme um pouquinho mais antigo. Eu gosto muito de musical também, o La La Land, foi um filme que eu gostei bastante. E deixa eu lembrar mais um... Ah, e um dos últimos que eu assisti antes do confinamento, que eu gostei muito, o Bacurau.
Bacurau, filmão.
Bom, agora 3 séries.
Ah, meu Deus. Série.
Você não assiste série? Série,
eu não assisto série. E assim, lá dentro do Big Brother, o povo falava tanto de série, eu passava uma vergonha.
Gente, eu não gosto de série também.
Que o povo...
É que nada.
Eu tô com vontade de criar esse hábito, porque a galera é tipo uma novela, né? Eu tenho que criar esse hábito de assistir série. Não tenho na cabeça, assim, 3 séries, não.
Tudo bem. Vamos lá. 3 músicas.
Ah, Toda Forma de Amor, do Lulu Santos.
Nossa, linda.
Tá Escrito, do Revelação. Acho que do Xande, a autoria. Ah, e uma música que eu acho que eu me identifico muito atualmente é Dona de Mim, da Isa.
3 participantes do BBB 20.
3? Tem mais de 3, mas vou falar os 3 últimos que conviveram comigo, que são muito especiais pra mim, que é a Manu, a Rafa e o Babu.
E 3 referências na sua vida. 3 pessoas que são extremamente importantes pra você, para ter formado a Thelminha que ela é hoje?
A minha mãe, minha avó, mas de história, assim, de personalidade, eu sempre gostei muito, me identifiquei com a história do Nelson Mandela. E aí... Ah, e tem tantas. Michelle Obama. Ah, e tem várias, assim. Mas como formação na vida foi minha mãe e minha avó.
Agora vamos para o nosso quadro chamado Poucas Ideias. Roda a vinheta.
Poucas Ideias.
Percebeu que a vinheta é só a Dani falando.
Nossa, né? Eu amei a vinheta.
Tem que fazer dançando, cantando, mas eu sei lá.
Bom, aqui nesse quadro a gente vai dar alguns tópicos e a gente quer respostas aí rápidas.
Certo.
É, time de futebol.
Seleção Brasileira de Futebol. Não tenho time.
Nem pro Corinthians?
Já torci pro Corinthians, que meu pai era corintiano, mas... Hoje em dia, eu me impacto... Assim, o que me faz parar pra torcer é a Seleção Brasileira.
Olha, eu achei que você ia lançar um Corinthians aí. Uma cidade alegre.
Emoção da minha vida.
Seu prato preferido?
Pizza.
Eu também.
Quem não gosta de pizza, né? aqui eu vou fazer uma perguntinha um pouquinho maior sobre Covid-19. Você tem amigos que estão trabalhando na linha de frente? Você tem algum conhecido que pegou ou que veio a óbito por causa dessa doença? Qual a sua relação agora com essa pandemia?
Bom, amigos que trabalham na linha de frente, praticamente todos. A especialidade de anestesia tem sido a mais solicitada para entubar os pacientes que precisam de suporte ventilatório. E a gente tem uma propriedade, né, para manejar as vias aéreas, assim, um domínio de via aérea, né, faz parte da rotina do anestesista. Então, todos praticamente estão nessa linha de frente. Eu também tenho amigos enfermeiros, então eu tenho amiga anestesista que já pegou Covid, tenho amigo enfermeiro, infelizmente tenho, mas todos estão bem, já conseguiram curar e tratar e ficar bem.
Ai, que bom. E o que, que você quer fazer quando acabar a quarentena?
Ai, tanta coisa. Acho que a primeira coisa é sair abraçando as pessoas, né? Quando tiver autorizado. Depois, gente, as coisas que a gente não dava tanto valor, assim, a gente, sei lá, coisas tão simples que não precisa nem de dinheiro, tipo, ir pra praia, assim, contato com o mar, né? Você não precisa muito, né? Ir num parque, tomar sol, essas coisas. Ir pra festa. Ai, é tão bom uma festinha, uma balada.
Acho que a gente vai sair dessa valorizando muito mais isso tudo, né?
É.
Eu sei o quanto você gosta de festa, porque eu assisti o Big Brother.
Ah, então você viu.
Todo dia. Se pudesse ter só festa, todo dia era...
Inclusive, quando eles falaram de prorrogar o programa, todo mundo ficou meio triste. Eu falei, ah, gente, pelo menos vai ter mais festa.
Eu lembro disso.
As festas eram muito boas, você não tem noção, é muito boa as festas.
E o melhor, você pode encher a cara e não precisa se preocupar em voltar pra casa, em lidar com...
Isso, não precisa pedir aplicativo, já tá ali, é só entrar e dormir.
Melhor coisa, e é tipo como se você fizesse uma festa em casa sem precisar se preocupar com a festa.
Exatamente, nossa, é muito bom.
Agora me diz, como você pretende gastar esse dinheiro do prêmio?
Eu tenho o sonho da casa própria, como todo brasileiro, né? Só que eu tenho consciência que é um dinheiro que eu tenho que primeiro aplicar, investir, tentar fazer ele render um pouco, para depois buscar esses sonhos, assim, de casa própria e afim.
Tem alguém que você era fã e já conheceu, que você teve a oportunidade depois que você saiu de lá?
Então, conhecer pessoalmente por conta da pandemia, não, né? Assim, eu tive contato, vai, se for falar, um artista que eu já conheci, assim, que a gente conhece, né? Thiago Leifert, Fátima Bernardes, é uma maravilhosa, super educada. Só que aí... Ah, o próprio Babu, que eu tinha acompanhado o trabalho dele antes de entrar no reality. Mas vamos lá, eu também tive contato com uma legião de famosos por chamada de vídeo que eu já era fã, né? Então, Isa, Preta Gil, Thaís Araújo, Lázaro Ramos, Cléo... A Cleo, é, Bruno Galhaço, Giovanna Embeck, Titi, Bless, que são os filhinhos deles fofos. Nossa, muita gente que torceu por mim e que eu já consegui, Paula Lima, que eu já consegui, assim, trocar um zap ou um áudio legal via Instagram.
Da hora.
Que delícia, já pensou.
Agora vamos para o nosso último quadro, que é o quadro Quem Você Coloca no Paredão. Roda a vinheta.
Quem você coloca no paredão? Não tem agora.
Oh, se dedicou agora, hein? Sentiu a dedicação. Bom, aqui é como se fosse aquele quadro para quem você tira o chapéu. Você coloca no paredão alguém que você não gosta ou você não coloca a pessoa que você gosta? Thiago Leifert.
Não, no paredão não, é um fofo.
Ex-BBB Lucas.
Ah, merece um paredão, sim, merece.
Babu.
Não.
Governo atual.
Sim, merece um paredão.
As pessoas que estão desobedecendo a quarentena.
Ai, com certeza, gente, por favor, fiquem em casa, senão vai pro paredão.
A Manu?
Não, Manuzinha não.
Os haters da internet?
Ah, e nem sei se merece um paredão, porque eu não ligo muito pra hater, não. Não vale gastar energia, a gente tem que gastar energia com quem gosta da gente. Mas se tem um paredão pra eles, coloca no paredão.
Bolsonaro?
Paredão.
Racistas.
Nossa, com certeza. Pode ficar morando lá em cima do paredão, se quiser.
E a ex-BBB Marcela?
A Marcela, acho que já passou pelo paredão do programa. Não precisa passar por outro, não.
Tá certo. Agora, a gente queria saber de você quais são os planos para o futuro. O que você pretende fazer. Não sei se você já tem planos para a pandemia, durante a pandemia, pós-pandemia. O que você pretende aí?
É, na verdade, eu sou do time que tá torcendo para que a pandemia acabe o quanto antes, né? E enquanto isso, eu vou ficar, pretendo ficar aqui, confinada, trabalhando na medida do possível. E usando, né, esse holofote para poder estar aí nas redes sociais participando. Aos poucos, eu pretendo voltar com anestesia, sim. E tenho planos pessoais de ter filho, de adotar, entrar na fila de adoção. Mas isso pós-pandemia, né?
Vai voltar com o canal do YouTube, não?
Quero voltar. Falta tempo, mas eu quero voltar, sim.
É, isso aí.
Eu gostava muito de fazer.
Agora a gente já tá partindo pro nosso encerramento. Você quer deixar as suas redes sociais, as suas redes de atuação aí? Onde as pessoas te encontram? Além de qualquer lugar, né? Porque hoje você tá em qualquer lugar, você tá em todos os lugares.
É. Então, ex-BBB, a gente usa todas as redes sociais que puder. Né? Então, TikTok, YouTube, Twitter, Instagram, é tudo. É só digitar Thelminha, arroba Thelminha que vai aparecer. Me sigam lá.
Ah, então é. Então, deixe um último recado pra galera. E é isso aí.
Não, então, eu gostei muito do nosso bate-papo, achei que foi bem legal. Muito obrigada pelo convite. É, espero ter respondido aí as questões. E é isso, tô muito feliz. Muito obrigada pelo carinho. Ao pessoal do Twitter, que eu sei que vocês são bem fortes aí no Twitter também. O pessoal do Twitter, não me julguem. Eu ando meio sumida, às vezes eu apareço. Mas é que realmente é muita coisa, assim, pra essa vida pós-BBB. É muita mensagem pra responder, muita coisa pra fazer. Graças a Deus, tô muito feliz com tudo isso. E obrigada pelo carinho de vocês.
Você falou das mensagens do pessoal do Twitter e eu lembrei que eu tinha pedido perguntas pra eles. Você quer dar uma olhadinha aqui?
Pode fazer algumas, eu respondo.
A Cíntia Ramos perguntou como ela lida com a vida dupla e críticas sobre ser médica e passista.
Ai, eu não lido, eu nem... Esse tipo de crítica nem me atinge, porque eu acho que a pessoa pode ser tudo que ela quiser. Eu só tenho uma vida, se eu quiser nessa vida ser várias coisas, eu vou ser várias coisas. A medicina é a minha profissão, a qual eu sempre me dediquei, assim, sempre dei o meu máximo. E como passista, é o meu grande hobby, que é o carnaval, que não tem que ser visto só como recreação. Acho que talvez por isso as pessoas criticam. Não tem que ser visto só como recreação. É uma das expressões culturais, é a maior expressão cultural do nosso país, que eu sempre me identifiquei, sempre defendi a bandeira mesmo. Tem muita gente que trabalha com carnaval o ano todo, tem muita família que é sustentada pelo carnaval. Então não tenho a menor vergonha em falar que eu sou médica e sou passista também. Esse tipo de crítica não me atinge mesmo. Sou muito feliz.
Ah, isso é incrível. Ficar feliz mesmo.
A Nathalie perguntou: você vai continuar desfilando na morada do samba?
Com certeza, vou continuar desfilando. 15 anos de Mocidade Alegre, não consigo desapegar. É tipo o time de futebol. Meu time de futebol é a Mocidade Alegre.
Tá. Qual o sentimento que fica? Foi a pergunta do Matheus. Qual o sentimento que fica sobre as pessoas que ela conheceu lá dentro de uma forma e depois viu ou ficou sabendo que as pessoas eram completamente diferentes?
Ah, eu acho que dentro de um jogo, as pessoas... A gente, às vezes, acaba levantando algumas expectativas que, de repente, não correspondem com o que a gente imaginou. Mas eu acho que agora, né, depois de sair... E ainda mais saindo como vencedora, graças a Deus, eu nem fico remoendo muito coisa de jogo, não. Pra mim, tá tudo certo. Pra mim, pra mim deu bom. Então, nem fico remoendo.
Eu amo, porque você tá, tipo, muito, beleza, eu tô com prêmio.
Pra mim deu bom, tá tudo certo. Não vou remoer nada do jogo, não.
É isso mesmo. Thelminha, muito obrigado por mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado essa participação no nosso programa.
Imagina!
Você é uma pessoa maravilhosa, ainda mais maravilhosa depois de conhecer. Que mulher sensacional! Tô extremamente emocionado aqui, porque você, além do que mostrou no jogo, do que mostrou no BBB, mostrou muito mais ainda fora, conversando, seja nas lives que você participa ou nesse nosso bate-papo aqui. Você só ganha cada vez mais a minha admiração. Muito obrigado.
Muito obrigada, muito obrigado, Leandro. Também. Muito obrigada, Dani. É um prazer conversar com vocês. Espero ter outras oportunidades.
Você é maravilhosa, tá?
Obrigada.
Muito, muito linda. Falar de novo. Olha assim, bem na nossa cara. Assim. Tá muito bonita. Parabéns por tudo que você é.
Obrigadão mesmo.
O dia que você quiser participar, falar qualquer coisa, assim, ó, eu quero postar qualquer coisa aí pra você, mas beleza, pode falar que é nóis, tá bom?
Tá ótimo.
Tamo junto sempre. Muito obrigado.
Um beijo.
Obrigada.
Beijão.
Um beijo. Se cuidem nessa pandemia, tá bom?
Estalo Podcasts.